Olá, ouvinte! Eu sou a Nathalie Kruszewski e esse é o Drops, o quadro do Observatório Canal Saúde, no qual falamos de temas-chave da comunicação. Em episódios curtinhos, te apresentamos ou te ajudamos a lembrar de coisas importantes nessa área. Nessa segunda temporada, estamos falando sobre a história das tecnologias de comunicação e como foi a trajetória desde as pinturas rupestres até os bate-papos virtuais com inteligências artificiais. E no episódio de hoje, vamos continuar falando das redes sociais. No episódio anterior, começamos a contar a história das redes sociais, que surgiram ainda no começo dos anos 2000. Mesmo com todo o sucesso e com o grande número de usuários que conseguiram alcançar inicialmente, em seus primeiros anos as redes sociais ainda não eram tão integradas às nossas rotinas, já que para acessá-las era preciso um computador e internet, coisas que nem todo mundo tinha acesso facilmente. Mas tudo estava prestes a mudar. Os aparelhos de celular começaram a ganhar espaço e a cada novo lançamento eles se pareciam mais com um computador. Mas os smartphones são apenas uma peça do quebra-cabeça da grande mudança na história das redes sociais, porque um outro ator muito importante aqui foi a internet móvel. Por volta de 2010, esses aparelhos e a famosa 3G já eram uma realidade para bastante gente, e as redes sociais passaram a estar o tempo inteiro na palma da nossa mão. Mas não era só isso. A interface intuitiva dos aplicativos, as notificações, o compartilhamento instantâneo e a integração com outras redes, aplicativos e funções são outras características que tornaram as redes sociais ainda mais atrativas quando usadas em um smartphone. Foi nessa época que surgiram outras redes que fizeram e fazem muito sucesso até hoje, como o Instagram, que veio com uma proposta de foco em imagens, e o Snapchat, que inovou com a ideia de conteúdos, principalmente fotos seguindo a linha do Instagram, que desapareciam depois de uma única visualização, ou passadas 24 horas. Alguns anos depois, foi a vez do TikTok conquistar o coração dos usuários com seus vídeos curtos, mudando mais uma vez a preferência do público e forçando os concorrentes a imitar seu formato. Até o YouTube, que era o grande nome quando se falava de vídeos, teve que se adaptar para não perder público para a rede social chinesa. Agora falando de recursos dentro das redes, a popularização das lives mudou a forma como as informações chegavam até a gente. Agora, as notícias não vinham apenas da mídia profissional, porque cada usuário podia transmitir a sua versão de um acontecimento. Um processo que já vinha acontecendo mesmo antes das lives, mas que foi intensificado por elas. Essa ferramenta teve um grande boom durante a pandemia de Covid-19, quando muitos eventos que aconteciam presencialmente e profissionais do entretenimento viram nas lives uma forma de se manter. Mas seu sucesso também está muito ligado à política, com a cobertura de manifestações e eventos. A Primavera Árabe e as Jornadas de Junho de 2013 aqui no Brasil são bons exemplos, além, é claro, das lives de eventos de campanha ou de discursos. Mas o uso político das redes não para por aí. Partidos e candidatos perceberam o potencial das redes desde muito cedo, e plataformas como Facebook, Twitter, YouTube e até o Instagram se tornaram ferramentas essenciais na conquista e manutenção dos eleitores. A possibilidade de comunicação direta com o público era o grande diferencial. Já do ponto de vista dos movimentos sociais, as redes têm sido utilizadas para coordenar atividades, disseminar informações e mobilizar pessoas em torno de causas políticas e sociais. Mas nem tudo são flores, e o uso cada vez maior das redes para conquistar e influenciar eleitores pode ser também perigoso. Elas facilitam a disseminação rápida e ampla de desinformação, notícias falsas e teorias da conspiração, o que pode distorcer a percepção da realidade, influenciar eleições e reduzir a confiança nas instituições democráticas. Além disso, os algoritmos das redes tendem a mostrar aos usuários conteúdos que reforçam ideias pré-existentes, criando bolhas de filtro e contribuindo para a polarização política. Isso pode acabar dificultando o diálogo construtivo e levar a uma divisão cada vez maior entre diferentes grupos políticos. E foi justamente por causa desse contexto político que o Facebook colocou em risco seu grande sucesso. O escândalo da empresa de consultoria política Cambridge Analytica foi uma das maiores polêmicas envolvendo redes sociais no mundo. A empresa acessou ilegalmente dados de cerca de 87 milhões de usuários do Facebook, informações que foram utilizadas para criar perfis psicográficos e influenciar eleições. O incidente abriu caminho para uma discussão global sobre a proteção da privacidade de dados pessoais e resultou em questionamentos sobre as práticas de coleta e compartilhamento de dados do Facebook, além, é claro, de diversos processos judiciais. Mas mesmo antes desse escândalo, já existia certa pressão para a regulamentação das redes. Cada país tinha sua parcela de confusões e até crimes realizados dentro das plataformas, e ficava cada vez mais clara a necessidade de regras e leis para reger o ambiente virtual. Porém, esse é um desafio bem complexo. Os principais debates são sobre como equilibrar a liberdade de expressão com a necessidade de combater a desinformação e proteger a integridade dos processos democráticos, sobre a preocupação com a coleta e vazamento de dados e informações pessoais, que encontram entraves principalmente na falta de transparência das plataformas, e sobre a responsabilidade das plataformas pelo conteúdo publicado pelos usuários em seus feeds, que esbarra em questões como moderação de conteúdo e censura. Outra questão que tem gerado preocupação é o impacto das redes na saúde mental dos usuários. A intensificação do uso dessas plataformas gerou um aumento nos estudos sobre seu impacto nas nossas vidas, e os especialistas identificaram uma série de questões que estavam afetando o bem-estar psicológico das pessoas, como o uso excessivo, a comparação social, o cyberbullying e o FOMO, que é o medo de estar perdendo algo importante quando está fora do ambiente virtual. Algumas estratégias foram levantadas como possíveis soluções, ou pelo menos formas de redução de danos. A educação e a conscientização digital da população é a principal delas, mas ferramentas de bem-estar digital, como monitoramento de tempo de tela, controle parental e limites de tempo de uso, designs mais responsáveis dos aplicativos pensando na saúde dos usuários e oferecimento de suporte para pessoas que enfrentam problemas de saúde mental relacionados ao uso das redes podem ajudar ainda mais. Mas e o lado econômico? Talvez você já tenha ouvido falar das aquisições bilionárias de redes sociais de sucesso. Mas essas são realidades bem distantes da maioria dos usuários. Um lado mais palpável do mercado das redes é como elas foram, pouco a pouco, se tornando um espaço de venda e propaganda, permitindo que usuários com muitos seguidores e engajamento se tornassem garotos propaganda ou passassem a comercializar e divulgar produtos pelas redes. Além disso, a monetização das visualizações incentivou a criação de conteúdo, que quando bem sucedida podia dar uma boa grana, criando um novo ramo profissional. Muitos influencers ou criadores de conteúdo digital começaram postando em seus perfis como um hobby, e hoje são celebridades que acumulam muitos seguidores e dinheiro. Mas o ramo foi ficando saturado e se profissionalizando, fazendo com que hoje não seja tão simples ter as redes como principal fonte de renda. E é nesse contexto que surge um outro tipo de profissional, os especialistas em gestão e criação de conteúdos para as redes, que ajudam quem quer crescer nesse meio, sejam empresas ou aspirantes a influenciadores digitais. Análise de métricas, identidade visual, compreensão dos algoritmos das redes e análise de público e audiência são só algumas das habilidades necessárias para manter a relevância e o engajamento no ambiente cada vez mais disputado das redes sociais. Como deu para ver, as redes sociais possuem muitas facetas e é difícil resumir seu histórico, já que cada plataforma tem sua história específica. Você pode ter sentido falta de citarmos uma rede que você usa ou até mesmo um aspecto que não abordamos, mas isso só deixa mais claro como é complexo falar delas. E o que tentamos fazer aqui foi abordar questões-chave e dar um histórico mais geral. Até o termo rede social que usamos durante todo esse episódio e no anterior provoca debate. Alguns defendem que rede social é um termo amplo, que extrapola as plataformas digitais. Outros defendem a diferenciação entre mídias sociais e redes sociais. Nós escolhemos usar o termo como sinônimo das plataformas digitais, por ser um uso mais corriqueiro e que muita gente vai entender. Mas achamos válido mencionar que até isso é algo em discussão. O que podemos falar com certeza é que hoje as redes fazem parte da sociedade, seja como espaços de divulgação de informações, de troca de experiências, entretenimento, comunicação com amigos e familiares, comércio ou plataforma política, e possuem impactos reais em nossas vidas. Não sabemos como vai ser o futuro, mas entender o que acontece agora e como tudo começou pode nos ajudar a usar melhor essas ferramentas e decidir conscientemente o espaço que o digital vai ter em nossas vidas. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa@fiocruz.br. Mensagem pelo WhatsApp 21 99701-8122 ou pelas nossas redes sociais. Além do Observatório, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde e o Docs, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. Os Drops são postados todas as sextas-feiras, com exceção da última sexta do mês, que é reservada para o episódio regular do Observatório. O Drops é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Kruszewski. Coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.